Cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, cumprimento os técnicos, a comunicação social, o público que está connosco. Vou lembrar a ordem do dia. O ponto 1 é a ata da reunião anterior para votação. O ponto 2 é o período antes da ordem do dia. O 2.1 são informações e o 2.2 assuntos de interesse para o município. Depois passamos ao ponto 3, que é o período da ordem do dia. O 3.1, 3.2 e 3.3 são três votos de pesar. O 3.4 é um pedido de prorrogação do prazo. 3.5 é um contributo financeiro. 3.6 é uma proposta de ação social escolar. 3.7 é um pedido de transporte. 3.8 é um contrato para ocupação de parte das instalações do Centro de Coordenação de Transportes e, por fim, o ponto 4, intervenção do TUF. E passamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata da reunião anterior. Falamos da reunião de 26 de abril. Há um pedido de alteração, portanto... Tendo em conta esse pedido de alteração, podemos votar a ata. Quem vota contra? Quem se abstém?
Eu vou me abster porque não estive na reunião, está bem? Só por isso.
Faz favor. Sim, Presidente. Em relação à ata, só sugeria, é referido várias vezes o grupo de trabalho, sim. Mas nunca é referido o grupo de trabalho de quê? Eu sugeria... que se acrescentasse grupo de trabalho da descentralização,
de trabalho. Né?
Para identificar que grupo de trabalho está a ser referido. Era só uma sugestão.
Muito bem, muito obrigada. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por... Há uma abstenção porque não estava presente, muito bem. Então, aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos ao ponto 2. O 2.1, informações. Nas informações, como é habitual, temos as obras municipais. Na rede viária, temos aplicação de tapete bituminoso em Cumiada e limpeza de várias estradas. Pedreiros, beneficiação do quartel dos bombeiros voluntários da Sertã, aplicação de estruturas elétricas junto à Casa da Cultura, construção de reservatório de água para distribuição ao domicílio em Beirão e Boiçô, na freguesia da Várzea dos Cavaleiros. Carpintaria, aplicação de guardas em madeira sobre a Ponte de Mal, sobre a Ribeira do Amioso, junto à Casa da Cultura, e algumas reparações no Jardim de Infância da Sertã. Serralharia, execução de bases para a aplicação de corrimão sobre a Ribeira do Amioso, frente à Casa da Cultura, e execução de tampas para caixas de perca pressão em Entre a Serra. A pintura de gradeamentos na Ponte da Carvalha, lavagem de paredes envolventes à estátua do Padre Manuel Antunes e pintura de placas de toponímia. O serviço de águas, com o prolongamento da rede de águas na Estrada Regional 238 de Fonte Branca, continuação da rede de saneamento na Calvaria e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. O setor elétrico, continuação da alteração de circuitos elétricos no quartel dos bombeiros voluntários da Sertã e aplicação de motor elétrico no ramalhal para a rega do Jardim da Memória. O serviço de máquinas, a bulldozer na abertura e limpeza de caminhos no Valporco e a giratória na ampliação da zona industrial da Sertã. Obras municipais é tudo. Temos também as deliberações da Assembleia Municipal da última sessão de 30 de abril, em que foram aprovados os seguintes pontos. Aprovada por unanimidade a alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Agregados Familiares com Dificuldades Socioeconómicas. Aprovada por unanimidade a alteração ao Regulamento Interno do Espaço M da Sertã. aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de subsídio à Junta de Freguesia do Carvalhal, aprovada por unanimidade a proposta de comparticipação financeira para as freguesias do Cabeçudo, Dragão Pequeno, Troviscal, Várzea dos Cavaleiros, Castelo e Sertã. Aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de subsídio à Junta de Freguesia do Cabeçudo. Aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de subsídio à União de Freguesias de Ermida e Figueiredo. Aprovada por maioria a proposta de acordo prévio para o exercício efetivo pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo das competências previstas nos diplomas setoriais. Aprovada por unanimidade a proposta de retificação de acordo de transferência de competências e recursos do município da Sertã para a freguesia do Cabeçudo, do município da Sertã para a freguesia do Carvalhal, do município da Sertã para a freguesia do Castelo, do município da Sertã para a União de Freguesias de Ermida e Figueiredo, do município da Sertã para a freguesia de Pedrógão Pequeno, do município da Sertã para a freguesia da Sertã, do município da Sertã para a freguesia do Troviscal, do município da Sertã para a freguesia de Várzea dos Cavaleiros e aprovada por unanimidade a proposta da atualização da taxa de ocupação do bar e restaurante instalado no Centro de Coordenação de Transportes da Vila da Sertã, aprovada por unanimidade a proposta da atualização da taxa de ocupação do quiosque instalada também no Centro de Coordenação de Transportes, aprovada por unanimidade a proposta da atualização da taxa de ocupação do terminal rodoviário e, por fim, aprovada por unanimidade a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, ampliação e reforço estrutural do edifício principal da Escola Secundária da Sertã. E da Assembleia Municipal é tudo. Como informação, temos também a Corrida Sempre Mulher, que contou com mais de 100 participantes. O município da Sertã, em parceria com o CLDS 4G Sertã Envolve e com a organização do CCD, associaram-se à iniciativa da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Registou mais de 100 participantes de ambos os géneros. Depois temos também as Águas do Val do Tejo, que lançaram o concurso público para a empreitada de execução do sistema elevatório da Carvalha. O preço base foi 760 mil euros. E temos ainda uma informação também que termina a 15 de maio o prazo para os proprietários efetuarem a gestão de combustível em terrenos em situação de incumprimento identificados pela GNR nos 100 metros em redor dos aglomerados populacionais e nos 50 metros em redor das habitações isoladas. Os mapas podem ser consultados no site do município da Sertã, assim como nas juntas e uniões de freguesia do concelho. Depois temos a fase intermunicipal do concurso nacional de leitura que decorreu na Sertã. Foi na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes a coordenar toda esta fase, onde se apuraram 8 alunos de 4 ciclos de ensino para a final nacional do concurso nacional de leitura que decorrerá em Oeiras a 5 de junho. Como sabem, tem como objetivo estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. Temos também como informação, a partir de hoje vai ser retomado o funcionamento da carreira rápida entre Sertã e a cidade de Lisboa, estando previstas paragens no aeroporto e na Gare do Oriente, em Lisboa. E, por último, está já disponível a aplicação Descubra, que convida à descoberta da Sertã e dos concelhos do Médio Tejo. A aplicação Descubra reúne a informação relativa a pontos de interesse, a produtos endógenos, alojamento, restauração, percursos pedestres e eventos. Este projeto é apoiado pela União Europeia, tendo como objetivo a divulgação dos recursos patrimoniais da região. e informações é tudo. Passamos para o 2.2 da Ordem de Trabalhos, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se há alguma inscrição. Há duas inscrições. Então, senhora vereadora Cristina Nunes, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Penso que estejam a ouvir, apesar de ainda estar um bocadinho rouca.
Percebe-se bem, percebe-se bem.
Percebe bem. Sr. Presidente, o que me traz aqui nesta intervenção hoje? Eu vou passar a fazer a leitura do breve texto que preparei.
Muito bem.
Quando o vereador Carlos Miranda apresentou a sua recomendação apoio à economia local na reunião do passado dia 1 de março, o Sr. Presidente acusou, de certa forma, de demagogia e que era evidente que estamos em época de campanha, normal em ano de eleições. Então, o que podemos nós agora dizer das intervenções encomendadas dos senhores deputados em jeito de campanha eleitoral? O que podemos então nós dizer pelo facto de terem ocorrido anos em que só era publicado e distribuído um único boletim municipal? E agora, no espaço de 3 ou 4 meses, já vão no terceiro boletim, com toda a panóplia de obras realizadas ao longo do mandato. E pelos vistos não vão ficar por aqui. Isto de acordo com a informação privilegiada de um senhor deputado municipal na última Assembleia Municipal. Neste último boletim, com direito a imagens aéreas e tudo, possivelmente de drone, não será tudo isto também campanha eleitoral com o uso de verbas municipais, Sr. Presidente? É apenas isto, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigada. De facto, o boletim municipal tinha-se atrasado e, ultimamente, tinha havido um lapso porque não foram referidas a parte das obras municipais no anterior, não foi neste último, no anterior não tinham sido referidas e depois fomos obrigados porque houve várias reclamações, fomos obrigados a publicar um outro com as obras que não tinham sido incluídas no primeiro. E por isso é que houve aqui dois muito próximos. E foi apenas isso, porque, aliás, nós temos feito obra e por isso temos que a divulgar, porque ela está à vista, não há dúvida nenhuma. Muito bem, então, Sr. Vereador Carlos Miranda, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, comunicação social, todos os que de alguma forma nos estão a acompanhar neste momento. Eu tenho aqui três notas de interesse para o município. A primeira tem a ver, eu chamei-lhe liberdade, democracia e transparência na Sertã. E tem a ver com o seguinte, há muito tempo que o Sr. Presidente concordou que as gravações das reuniões públicas de Câmara ficariam acessíveis ao público através do site do município. Já aqui falámos várias vezes sobre este tema, e o Sr. Presidente sempre disse que sim, que iriam ficar acessíveis ao público, mas até agora a verdade é que nada está ainda acessível ao público. Mais de um ano depois do início da pandemia e do início das reuniões de Câmara à distância, continuamos sem ter estas reuniões acessíveis ao público. E já agora, Sr. Presidente, porquê é que estas reuniões não são transmitidas em direto através dos canais habituais do município, da página do município, da conta do YouTube do município? É que, entretanto, a Câmara, e bem, tem transmitido muitos eventos em direto e tem transmitido, sobretudo, muitas intervenções do Sr. Presidente da Câmara em direto. Então, porquê é que as reuniões públicas do Executivo não são também transmitidas em direto através dos meios do município? E eu até lhe vou dizer qual é a regra. Acho que a regra aqui é muito simples e já se percebeu. Quando é o Sr. Presidente a falar sozinho, sem contraditório, há transmissão em direto. Quando há a possibilidade de contraditório, o município não transmite em direto, nem coloca ao dispor dos cidadãos para posterior visionamento. O Sr. Presidente falou a propósito do 25 de Abril, de liberdade e democracia que o 25 de Abril representou para o país. A verdade é que a realidade na Sertã ainda é diferente e a pandemia tem servido de pretexto para silenciar ainda mais a oposição no Conselho. O segundo aspecto, o segundo tema, tem a ver com apoio ao setor primário. Eu, portanto, apresentei aqui, como a vereadora Cristina acabou de dizer, uma recomendação sobre apoio às empresas e à dinamização da atividade económica no Conselho no contexto de pandemia e no pós-pandemia. O Sr. Presidente decidiu ignorar, portanto, não aplicou nenhuma das medidas que eu propus, mas eu venho agora falar sobre o apoio que também é necessário fazer ao setor primário. Não num contexto de pandemia, mas, digamos que, no contexto do desenvolvimento do setor primário que é necessário fazer no Conselho da Sertã, até para que nós tenhamos finalmente uma floresta rentável e segura e tenhamos finalmente aldeias seguras no nosso concelho. Eu vou-lhe dar aqui alguns exemplos apenas de outros municípios, são notícias até relativamente recentes, de outros municípios que estão a trabalhar nesta área do setor primário. Recentemente, o município da Pampilhosa da Serra anunciou que está a estudar a viabilidade da vinha no concelho, com o apoio da Escola Agrária de Coimbra, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e do próprio Instituto da Vinha e do Vinho. E a vinha será, à partida, uma cultura a incluir no concelho e haverá, depois também em parceria com a própria comunidade intermunicipal de Coimbra, haverá apoios para os próprios produtores poderem fazer as suas plantações e fazerem as suas produções. Proença Nova, já aqui dei várias vezes este exemplo de Proença Nova, segue com o seu projeto de plantação de árvores autóctones, incluindo árvores de fruto, à volta das aldeias, na zona de contenção de incêndios, em que o município apoia com as plantas, as máquinas, o conhecimento técnico e científico para as plantações. E, portanto, todas aquelas faixas que é necessário, onde é necessário cortar e limpar à volta das aldeias, estão a ser transformadas em Proença Nova, no fundo, em zonas de cultivo com árvores de fruto, e com outras culturas. E é uma transformação que vai avançando pouco a pouco, mas na direção certa. Vila de Rei acaba de criar uma marca de azeite produzido no seu lagar. O lagar, que é um lagar municipal, é um investimento municipal recente e é um lagar de grande qualidade, como se sabe. O Presidente da Câmara de Vila de Rei afirma que o município de Vila de Rei tem realizado uma forte aposta na área da agricultura e encara-a como uma importante forma de dinamizar a economia local e gerar riqueza no nosso território. Mação e Proença Nova, de resto, já também há muito tempo que têm marcas próprias de produtos locais e têm até canais de distribuição e comercialização criados pelas câmaras. São apenas exemplos na região. Um pouco por todo lado, outros municípios levam a cabo projetos de apoio ao setor primário. Ora, a Câmara da Sertã apostou há anos, e bem, do meu ponto de vista, na valorização e promoção do Maranhão, que é, de facto, um produto emblemático do nosso concelho. Mas até este projeto se foi esgotando numa fórmula um pouco cansada de um festival, que na verdade nunca foi um verdadeiro festival temático a destacar o Maranhão, mas sim uma festa popular, como existem um pouco por todo o lado, e onde o Maranhão de ano para ano vem perdendo protagonismo para artistas de variedades, por vezes pagos a peso de ouro. O município da Sertã certificou, e bem do meu ponto de vista, o Maranhão, mas nunca se preocupou com a valorização e certificação do gado caprino. Ora, a certificação do Maranhão deveria ser uma oportunidade para um incremento da criação de gado caprino e ovino na região, mas na verdade não se deu um único passo nessa direção. Por outro lado, o município, em parceria com o Pinhal Maior, criou um pequeno mercado mensal que se desenrola na Alameda da Carvalha. Mas isto é pouco. Falta criar marcas, falta fazer promoção, falta criar canais de comercialização, falta um espaço de escoamento regular de produtos da terra, um marketplace, como eu expliquei também nessa proposta de apoio à economia local, com espaço físico e com presença online, através do qual os produtores pudessem escoar regularmente os seus produtos. Para além do trabalho insuficiente, do meu ponto de vista, já feito com o Maranhão e do pequeno mercado mensal, a Câmara da Sertã não tem nenhum sistema de apoio ou incentivo a nenhum outro produto, nem desenvolve qualquer projeto na área dos produtos endógenos. Vinho, azeite, medronho, queijo, criação de gado caprino e ovino com a devida certificação, frutas, incluindo castanha e cereja, legumes, ervas aromáticas, cogumelos, mel, tudo isto são produtos que poderiam ter grande desenvolvimento na nossa região e nenhum deles tem aqui na Sertã nenhum programa específico de desenvolvimento. A Procer, que é a Associação de Produtores da Sertã, poderia ter um papel fundamental neste processo, mas a Procer viu recentemente o seu quadro de pessoal reduzido pela Câmara Municipal, que de lá retirou um técnico bastante qualificado para este tipo de trabalho. Não sei para onde é que ele foi, mas a verdade é que a Procer está com a sua capacidade de atuação muito limitada. Um pouco por todo lado, moinhos antigos, terraços, muros de suporte, estruturas de regadio, que são, para além do mais, são um verdadeiro património cultural na região e também têm um interesse do ponto de vista turístico, estão a cair aos bocados, sem que haja um único projeto de recuperação promovido pela Câmara Municipal. Já agora aproveito a oportunidade para destacar, a título de exemplo, o trabalho notável que a Junta de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros fez no apoio à recuperação do regadio tradicional na freguesia e que seguramente é uma obra que foi financiada com fundos comunitários e é uma obra que irá dar os seus frutos. Lembro-me que, no que diz respeito ao mel, há cerca de 2 anos eu participei numa reunião onde esteve o Sr. Presidente da Câmara e estiveram alguns apicultores da Sertã, uma reunião que decorreu no Cerqui. Tratava-se de um pequeno grupo de apicultores, mas que no fundo exprimia o desejo de muitos mais, e que foi falar ao Sr. Presidente sobre a necessidade de criar uma melaria na Sertã. Na altura, o Sr. Presidente, como sempre, disse que sim, que se iria construir a melaria e que se iria contratar um técnico para dinamizar o setor. E é verdade que tudo isto é absolutamente necessário e que o setor do mel é também um setor que tem grande potencial na Sertã e tem que ser estimulado. Mas até agora, mais uma vez, continuamos sem nada, sem melaria, sem técnico, sem absolutamente nenhum desenvolvimento para este projeto. Um pouco por toda a parte já se percebeu que para defender as populações dos incêndios florestais, para dinamizar economicamente as aldeias, é preciso transformar a paisagem rural. É preciso criar um mosaico na floresta para não termos manchas contínuas de pinhal e eucaliptal, que são pasto para incêndios. Proteger as aldeias, plantando à sua volta culturas rentáveis, que substituam o pinhal e o eucaliptal, que sejam resistentes ao fogo e que contribuam para o desenvolvimento económico das populações. Na verdade, temos que mudar a face da nossa floresta, temos que mudar a face do mundo rural, e eu tenho pena que a Câmara da Sertã, que o município da Sertã, mais uma vez, esteja atrasado neste processo. Penso que outros municípios já perceberam esta ideia, esta necessidade de transformação, e aqui continua tudo parado. Finalmente, uma nota sobre os passos de teletrabalho, porque o governo anunciou que vai criar 53 passos de teletrabalho no interior do país para fixar pessoas e empresas. Só na região centro serão 23 espaços de teletrabalho. Isto é um projeto previsto no Programa de Estabilização Económica e Social. E o governo projeta gastar 20 milhões de euros neste projeto. As autarquias devem disponibilizar os espaços e depois o governo equipa-os com os meios necessários, portanto, computadores, impressoras, mobiliário, penso eu, acesso à internet, por aí fora. E 20 milhões de euros ainda é uma verba significativa. Se nós dividirmos aqui os 20 milhões pelos 53 passos, dá quase 400 mil euros para equipamentos em cada um dos espaços. Além disso, o governo pode ainda disponibilizar mais tarde fundos europeus para apoiar a contratação e a mobilidade de trabalhadores. Sr. Presidente, há aqui uma proposta para 23 espaços de teletrabalho equipados pelo governo só para a região centro. E eu pergunto se a Câmara da Sertã já está a trabalhar neste processo com o governo como forma de garantir o financiamento de um destes espaços para a Sertã. Eu lembro-me que, já aqui falei na necessidade de se criarem na Sertã, até falei concretamente na Vila de Sernaste do Bom Jardim, de espaços de co-working, que entretanto o município adquiriu o edifício, o antigo edifício dos Correios, com o intuito de aí instalar, penso que um espaço de co-working, pelo que o nome me dá a entender, e eu penso que isto seria uma excelente oportunidade para equiparmos esse edifício sem estar a recorrer ao orçamento, digamos que aos fundos do município, que poderemos gastá-los noutras coisas. Portanto, penso que seria aqui uma boa oportunidade e pergunto se a Câmara da Sertã tem conhecimento deste projeto e se, tendo conhecimento, está já a trabalhar com o Governo de forma a garantirmos para nós um equipamento de um desses espaços.
Muito bem, muito obrigado. Bom, posso começar já pelo último tema, que é o teletrabalho e o coworking. Nós, como já referi noutra reunião, estamos efetivamente e adquirimos o edifício do CTT de Sernaste do Bom Jardim, precisamente para criar um coworking. Nesta primeira fase, porque agora estamos na primeira fase deste teletrabalho, desta legislação sobre teletrabalho, a Sertã não está lá incluída porque primeiro quer adaptar o edifício dos Correios, de Sernaste do Bom Jardim, precisamente para o coworking, mas tem que ser, para nós podermos oferecer, tem que ser primeiro adaptado e construído, que é o que nós estamos a fazer. Em relação a estarmos a contactar o Governo para construir este programa, não contempla a construção de edifícios. Se contemplasse, nós estávamos atentos e íamos buscar, com certeza, fundos para a construção ou adaptação do edifício, mas o programa do Governo não contempla construção nem adaptação. Nós temos que oferecer, é isso que nós temos que oferecer. Portanto, estamos a trabalhar nessa área para depois oferecermos e irmos à segunda fase, porque esta eles chamam-lhe bem primeira fase, significa que há uma segunda, caso contrário, não diziam que estávamos na primeira fase. Portanto, estamos a concluir o projeto para a adaptação do CDT em Sernaste do Bom Jardim, porque o Estado não paga, este projeto de teletrabalho não paga esses custos, não é elegível, e portanto temos de ser nós a suportá-lo, vamos suportar esses custos e depois vamos contactar o Governo para entrar numa segunda fase de teletrabalho. Relativamente à melaria, vai aparecer uma melaria na zona industrial, mas em relação ao setor primário, eu gostaria que fossem os privados e não a Câmara. A Câmara, no fundo, não gostava que a Câmara fizesse concorrência àquilo que deve ser um trabalho dos privados, porque depois temos aqui fundos públicos a concorrer com empresas privadas que podem querer construir também e desenvolver o setor primário, e por isso eu preferia ver os privados, que é o caso da melaria, há um privado que pretende desenvolver uma melaria, se fosse a Câmara a competir com o privado não tinha capacidade, como é evidente. Por isso, aquilo que penso no setor privado é que devem ser os privados, no setor primário, penso que devem ser os privados a investir. No entanto, não têm investido e eu percebo porquê, porque não é rentável, mas isso, pelo facto de não ser rentável, tem que ser medidas do Governo Central a tornar rentável a agricultura. É rentável em todos os países da Europa, praticamente, à exceção de Portugal e Grécia, talvez. Portanto, o ordenado mínimo nacional não é mais alto em Portugal, portanto, não vejo, tem que seguir uma política diferente e que torne rentável o setor primário. E a partir daí não é preciso a Câmara desenvolver projetos de agricultura. A partir daí os privados todos se dedicam à agricultura porque efetivamente é rentável e é um negócio como outro qualquer. Depois, em relação ao silenciar a oposição, nós não queremos silenciar a oposição, queremos tudo transparente. Estas reuniões podem ir e devem ir, as públicas devem ser efetivamente públicas, portanto não vejo inconveniente nenhum e podem passar a ser, se não estão a ser ainda públicas, podem passar a ser, porque nós não temos nada a esconder, pelo contrário, temos é que divulgar aquilo que fazemos e as críticas também temos que as aceitar, porque é assim que se vai melhorando o trabalho que vamos desenvolvendo. Por isso não vejo que haja qualquer problema em tornar públicas reuniões públicas para qualquer pessoa poder ver. E é tudo, muito obrigado.
Sr. Presidente, posso só aqui dizer mais duas ou três coisas também, a ordem de trabalhos não é muito grande hoje.
Pois não.
Olha, sobre esta questão das reuniões públicas, pois o Sr. Presidente diz-nos isso há um ano, não é? Há um ano que nós estamos a colocar este problema e o Sr. Presidente responde sempre da mesma forma. A verdade é que até agora estas reuniões, a gravação destas reuniões, e ainda não está disponível para os cidadãos que queiram ouvir as reuniões. Para além do mais, como eu lhe disse, eu acho que a atitude correta e verdadeiramente democrática seria transmitir em direto através dos canais do município. Mais até do que colocar lá a gravação, porque depois a gravação já as pessoas já vão ver a posteriori e já não têm o mesmo interesse. Portanto, a atitude verdadeiramente democrática seria passar estas gravações em direto, como faz para tantos outros eventos. A Câmara Municipal tem feito para dezenas de eventos a transmissão em direto desses eventos. Portanto, por que não? Porque estas reuniões não merecem, não têm dignidade suficiente para os cidadãos poderem acompanhar. Não são importantes. Não são importantes na nossa vida democrática, cívica, política da cidadania. São fundamentais. Então, porquê é que as pessoas não podem acompanhar estas reuniões em direto? Eu acho que seria de todo o interesse para toda a gente que isso pudesse acontecer.
Muito bem.
Relativamente à questão do setor primário, aqui a questão não é a Câmara fazer concorrência aos produtores, pelo contrário, também não sou apologista das câmaras municipais a fazerem concorrência nem aos produtores do setor primário, nem aos empresários. Portanto, a economia livre tem que funcionar. Não é? E é assim que as sociedades, que as economias se dinamizam, é quando há livre iniciativa e que não há concorrência, quando não há concorrência das câmaras ou do Estado em geral, relativamente aos próprios empresários. Portanto, também não concordo nada com isso. Mas aqui não estou a falar de concorrência da Câmara Municipal, estou a falar em apoio da Câmara Municipal para que os negócios possam arrancar, para criar condições para que os negócios arranquem. E esses apoios, atenção, também muitas vezes confunde-se apoio com dar dinheiro. Não é isso, é criar condições. É, por exemplo, fazer a divulgação, é fazer certificações, é procurar canais de comercialização, é ajudar os produtores na criação de imagens de marca, na criação de marca, é divulgar nos produtos, é tudo isto, não é? É dar apoio técnico em muitas áreas aos produtores. Portanto, é criar condições para que as coisas possam funcionar, pois nós sabemos que é difícil, não é? Nós sabemos que é difícil, porque de facto o setor primário em Portugal tem muitos constrangimentos, até desde logo a estrutura da propriedade, aqui no nosso caso a própria orografia que dificulta, por exemplo, a maquinização, etc. Há muitas complicações, mas eu acho que os municípios hoje em dia têm um papel fundamental na dinamização da economia, na criação de condições para que a economia possa funcionar. E é isso que eu peço também relativamente aos próprios produtores primários, do setor primário. Porque isto depois é uma condição essencial para nós mudarmos a face das nossas aldeias, para mudarmos a nossa floresta. Se nós não tivermos pessoas a produzir nas aldeias, as aldeias vão estar desertas, a floresta...
É evidente.
A floresta, não, o mato vai avançar aí por todo lado e nunca mais nos livramos deste problema dos incêndios.
Mas nós estamos...
Sim.
Nós estamos a desenvolver, através da Pinhal Maior, um projeto interessante que é agricultura biológica. Portanto, as câmaras, a Câmara da Sertã e as câmaras desta região, estão a trabalhar nesse sentido. Não é a Câmara diretamente, mas é a Câmara indiretamente. Portanto, a agricultura biológica parece-me que é um bom projeto e é através da Pinhal Maior que a Câmara, no fundo, está a apoiar esses agricultores que têm o produto completamente escoado. Portanto, é através da Pinhal Maior também que escoa todo o produto da agricultura biológica. Não há produto nenhum que não tenha escoamento em relação à agricultura biológica. Penso que o futuro passará por aí e a nossa região adapta-se bem porque é uma propriedade muito dividida e a agricultura biológica penso que ultrapassa esse problema.
Eu conheço esse projeto, de facto concordo com ele também, mas é um projeto muito específico para pequenos produtores e para produtores que queiram trabalhar nesse regime biológico. Aquilo que eu digo é que tem que haver uma política muito mais abrangente, a apoiar muito mais pessoas e em muitas áreas que esse projeto não está a cobrir. Relativamente à questão do edifício, Sr. Presidente, aquilo que eu acho é que neste momento estarmos à espera de uma segunda fase para tentar ir buscar este apoio do Governo para equipar o edifício, acho que é um erro, porque na verdade aquilo que nós devíamos fazer era, fosse com aquele com o edifício dos Correios ou com outro qualquer, a Câmara de Acertante devia jogar em antecipação e devia ir buscar esta verba. Estamos a falar aqui de uma verba entre 300 e 400 mil euros para equipamento. Obviamente que, como eu disse, e o Sr. Presidente também referiu, não é para construção, não é para renovação, é para equipamento. Mas estamos a falar de uma verba considerável para equipamento. E eu acho que a Câmara de Acertante devia estar... Não acredito que não haja no Conselho um edifício que não possa estar preparado com uma pouquíssima, com uma pequeníssima intervenção para receber equipamento e para trabalhar como centro de coworking. Acho que o que não nos falta aqui é espaços, é edifícios que não têm ocupação. Portanto, eu acho que a Câmara se devia antecipar e devia estar na linha da frente para ficar já com este espaço. Porque mais tarde pode ser tarde demais.
Não queremos que seja, mas de qualquer forma também está ao nosso alcance, se não houver fundos públicos, que seja a Câmara a suportar o equipamento, porque o equipamento não tem assim tantos custos. A maior parte dos custos são na adaptação e na construção dos edifícios. Nós, neste momento, se quiséssemos, não tínhamos aqui um edifício livre. Não tínhamos, e como estamos a pensar em adaptar o outro e bem, para não estar ali abandonado, parece-me que é uma boa altura para recuperar o património e para depois ir à procura dos fundos, se houver, se não houver, tem que ser a Câmara a suportá-los. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar então ao ponto 3, que é o período de ordem do dia. Eu propunha que os votos de pesar 3.1, 3.2 e 3.3 pudessem ser votados depois no final do ponto 3.3, em conjunto. Eu informava quais eram as pessoas que tinham falecido e, se concordarem, pronto. Então,
sim,
vamos.
Sim, eu concordo com isso.
Muito bem, muito obrigado. 3.1 é um voto de pesar pelo falecimento da Sra. Dona Etelvina Dias Antunes, mãe do Sr. Álvaro Antunes dos Santos, trabalhador da Câmara Municipal da Sertã. O 3.2 é uma proposta de voto de pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Ferreira Leitão, pai da Sra. Dona Maria Amélia Santos Ferreira Leitão Fernandes, e sogro do Sr. Joaquim de Jesus Fernandes, trabalhador e ex-trabalhador da Câmara Municipal da Sertã. O 3.3 é uma proposta de voto de pesar pelo falecimento da Sra. Dona Maria de Lourdes da Silva Carvalho, mãe do Sr. Henrique Demétrio Lopes Carvalho, ex-trabalhador da Câmara Municipal da Sertã. Solicita-se a aprovação destes votos de pesar e a permissão para que deles se dê conhecimento à família. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade o 3.1, 3.2 e 3.3. Passamos ao 3.4. É um pedido de prorrogação de prazo da empreitada de valorização da praia fluvial do Troviscal. E diz o seguinte: considerando que a empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe vem solicitar novo pedido de prorrogação graciosa de prazo até 31 de julho de 2021, num total de 149 dias, invocando as razões, propõe-se, analisando-se as razões invocadas e também confirmando-se a existência das dificuldades estruturais referidas, dever ser aprovado o pedido de prorrogação graciosa de 149 dias apresentado pela empresa adjudicatária. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.5.
Sr. Presidente.
Sim.
Bom, aqui não conseguia ligar isto a tempo e horas. Como foi agora, por causa do ponto anterior, é que Sim. Nós em sessões anteriores tínhamos pedido para ser enviado o projeto dos melhoramentos lá na Praia de Trubiscal e era se podia enviar, porque já que foi prorrogado, ainda temos tempo de ver qualquer coisa até.
Muito bem. Então, eu pedi à técnica que está a acompanhar esta reunião que enviasse este projeto a todos os seus vereadores. Muito obrigado. Então, entramos no 3.5, contributo financeiro para a implementação do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento 2021. Considerando que não existe nenhum inconveniente, quer por parte do setor da ação social, quer por parte da divisão económica e financeira do município de Sestã, relativamente à proposta da Associação Dignitude para a alteração da modalidade de pagamento da contribuição solidária do programa ABEM para um formato anual, em vez das atuais tranches trimestrais, propõe-se a alteração da contribuição solidária para a forma anual, efetuando a contribuição solidária de 100 euros por cada beneficiário identificado e registado na plataforma Dignitude ou por cada renovação de apoio efetuada. A Câmara Municipal da Sertã assegure um contributo financeiro para a implementação do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, até ao montante total de 13.500 euros no ano de 2021, correspondente ao financiamento anual de 100 euros por cada um dos 135 beneficiários ABEM atualmente identificados e registados. Portanto, no fundo, é a continuação do projeto ABEM. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.6. É uma proposta no âmbito da ação social escolar. Proponho a aprovação em conformidade com o escalão atribuído pela Segurança Social a Luana Antunes Bento, escalão 2, redução em 50%, por lapso seguiu 50 euros, e é redução em 50% do valor das refeições escolares. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.7. Pedido de transporte para deslocação de alunos da Escola Voz do Operário em Lisboa, dentro do Conselho da Sertã. Considerando que se trata de acantonamento de grupo de alunos no Conselho da Sertã, Mosteiro da Senhora das Preces, Freguesia do Castelo, pretendendo estes visitar alguns locais do Conselho da Sertã, ligados à sua cultura e à natureza, Vila da Sertã e Vila de Drogão Pequeno, proponho a aprovação do presente pedido de transporte para os dias 5 e 6 de julho para a Vila de Sertã e para a Vila de Drogão Pequeno e regresso, a efetuar por meio próprio do município. O valor previsível da despesa será de 115,40 euros. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.8. Contrato para ocupação de parte das instalações do Centro de Coordenação de Transportes da Vila da Sertã. A rodoviária Beira Interior vinha utilizando as zonas de lavagem, abastecimento de combustíveis e parte do edifício do Centro de Coordenação de Transportes da Sertã, estando-lhe afeta uma área total de 746 metros quadrados, que correspondia à soma das zonas 1, 2 e 3, assinaladas na planta que ora se anexa. Pela ocupação desse espaço, a RBI pagava mensalmente o valor de 543,10 euros, Atualmente só tem necessidade de ocupar a área de 460 metros quadrados, zonas 2 e 3 da referida planta, libertando num total a área de 286 metros quadrados. Propõe-se que a Câmara Municipal aprove a minuta do contrato para a ocupação de parte das instalações do Centro de Coordenação e de Transportes da Vila da Sertã. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E chegamos ao final do ponto 3. Do ponto 4, não há intervenções do público. Por isso, dou a reunião por terminada. Agradecer a vossa presença e a continuação. Bom trabalho. Muito obrigado.